Jornal em Brasília, Vitor Ribeiro.
Obrigado, Vitor, correspondente da tua rádio, também trazendo as informações da capital federal. Agora, 8 horas e 28 minutos, nós vamos conversar com a chefe da Polícia Civil Gaúcha, delegada Nadine Anflor, porque é um momento onde a sociedade também clama por mais segurança, e a segurança tem sido debatida em diversos momentos, não só na referência dos gaúchos do estado do Rio Grande do Sul, mas também de todo um país. Haja vista o posicionamento que o governo federal tem tido em relação até às mudanças em algumas situações para o ataque à área de insegurança dentro da segurança, com o perdão da redundância, para todos os brasileiros. Se quer mais segurança. E é por isso que nós vamos conversar com a nossa chefe da Polícia Civil Gaúcha, a doutora Nadine, para saber a própria expectativa dela de enfrentamento contra a criminalidade no nosso estado. Desde já, delegado, muito obrigado por essa sua participação, não é? A chefe da Polícia Civil Gaúcha, em estar nos atendendo com a reportagem da São Francisco aqui de Caxias. Bom dia, chefe.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco e de toda a região. A honra é toda minha, estarei sempre à disposição, sempre que for chamada a contribuir, pois a nossa missão, como eu digo aqui na Polícia Civil, é servir e proteger a população, a sociedade.
Claro.
Então, agradeço esse espaço e desde já me coloco sempre à disposição da rádio.
Que bom. Delegada Nadine, pelo menos eu chamo delegada como ação de trabalho, né? Como a senhora sempre foi da...
Me adoro, sou delegada com muito orgulho e serei sempre.
Ah, que bom, que bom. Mas agora, como chefe de Polícia Civil Gaúcha, essa responsabilidade também, como a Polícia Civil tem enfrentado a criminalidade desde os propósitos de atendimento ao cidadão, investigação de crimes e elucidação de crimes?
A Polícia Civil, a Polícia Judiciária tem como sua missão constitucional justamente a investigação dos delitos, né? É o pós-delito, é dar uma resposta à sociedade, trazer aquela sensação de justiça, buscar promover também a punição, porque isso é uma forma também de prevenção a todos os tipos de violência, mas não se preocupa só com isso. A Polícia Civil também tem trabalhado na área preventiva, porque nós entendemos que só a área repressiva hoje, infelizmente, não tem alcançado índices satisfatórios. Então, evidentemente que nós temos uma instituição com 177 anos de história, uma instituição muito madura, reconhecida nacionalmente como uma das melhores polícias civis dos estados, pelo trabalho, pelos índices de elucidação dos delitos que são apresentados e principalmente pela efetividade. Eu acho que nós temos como característica marcante da Polícia Judiciária hoje, principalmente nos crimes de grande repercussão, uma resposta imediata, a busca da autoria e da materialidade nos primeiros 30, 60 dias. Evidentemente que investigar não é uma tarefa fácil, mas nós temos nos valorosos homens e mulheres policiais civis que compõem essa instituição de mais de 177 anos de história, algo que é a nós muito significativo. Eu tenho dito que é o nosso maior patrimônio. Evidentemente que a Polícia Civil tem trabalhado cada vez mais com inteligências, com novas tecnologias, mas é ainda o policial, a presença dele nas ruas, a investigação, o faro policial que faz com que a gente tenha sucesso em todas as nossas investigações.
Uhum.
Então, a gente tem tido esse cuidado de trabalhar, evidentemente, com algumas metas, com algumas prioridades, e aí, se eu puder elencar alguma delas,
claro.
A gente sabe que são a questão dos crimes e das investigações, dos homicídios, latrocínios, principalmente agora essa gestão vem com um forte, buscando trabalhar bastante a questão dos crimes patrimoniais, principalmente os crimes violentos com emprego de arma de fogo, que é o que assola hoje, o que incomoda a população. Do interior, os crimes a banco, na capital e regiões metropolitanas, principalmente os roubos de veículo. Então, crimes patrimoniais, e aí sim, buscando a descapitalização das organizações criminosas através de lavagem de dinheiro, da repatriação então, de ativos, na verdade, descapitalizando essas organizações e as facções criminosas e trazendo esse perdimento de bens para investimentos dentro da segurança pública.
Como é que a senhora está analisando agora, claro, com uma menor intensidade, até porque o controle ele voltou a ser um pouco mais intenso nos últimos tempos, mas a guerra, né, que vem sendo travada pelas facções criminosas, que no meio disso tudo está o cidadão, porque é um envolto que pode estar em meio à abertura da sociedade e pode sofrer com essa guerra envolvendo facções.
É, isso hoje é um dos nossos maiores problemas, a existência de grandes facções, e antigamente o Rio Grande do Sul tinha apenas uma, duas facções que acabavam, né, concorrendo aí pelo espaço, e hoje nós já temos várias, né, nós temos várias facções que fazem com que os índices de homicídio principalmente subam. Eu, pelas estatísticas, 60%, 70%, quase 80% dos nossos homicídios no estado do Rio Grande do Sul estão sim ligadas à guerra do tráfico, a dívidas em função de drogas, do próprio tráfico mesmo. Então, a gente sabe que tem que combater, e só há uma forma. A forma é descapitalizar esse crime organizado, descapitalizar as facções. É retirar esse poderio, principalmente de armas. Hoje, nós não temos mais tido enfrentamentos apenas com armas, pistolas, revólveres, praticamente não encontramos mais. Nós estamos nos degladiando e vendo no dia a dia a existência hoje de armas longas do estado do Rio Grande do Sul na mão dessas facções, o que acaba intensificando também a necessidade de uma resposta mais imediata da polícia e uma resposta mais contundente também.
Como é que a senhora também analisou e está vendo essa situação anunciada pelo ministro da Justiça em relação à questão que está envolvendo um projeto anticrime para todo o país e, ao mesmo tempo, a sua execução, que avaliará também e precisará de um desempenho satisfatório no que diz respeito à questão dos presídios? E a gente sabe que no Rio Grande do Sul há uma grande problemática com essa situação, delegado.
É, esse hoje, infelizmente, é o nosso maior problema no estado do Rio Grande do Sul. Né? Nós já tivemos picos muito piores. Recentemente, ontem, comemoramos que nós tínhamos apenas 11 presos em delegacias, nas delegacias do estado, principalmente da região metropolitana, porque já chegamos a ter, em anos anteriores, aí mais de 100, 200 presos em delegacias. Isso, coisas que não acontecia 30 anos atrás, não tínhamos. Há 30 anos não tínhamos mais a necessidade de manter presos em delegacias, que é, na verdade, um contrassenso. Na verdade, é totalmente irregular e ilegal essa manutenção dos presos. Então, o pacote anticrime é, sim, positivo. A gente observa que várias medidas vão ajudar no combate à violência. Não é decisório, não é apenas esse pacote que vai resolver. Acho que a gente tem que avançar e discutir muito mais, principalmente mudanças legislativas em outras leis que a gente percebe que devem ser endurecidas também. E, evidentemente, que a preocupação com o encarceramento maior, com a política de encarceramento maior, faz com que a gente se preocupe, bom, e onde vamos colocar, então, esses presos? Isso é, talvez, o ponto do pacote que a gente teria que voltar a discutir. Não adianta nada colocarmos em prática tudo que o pacote anticrime diz, se nós não tivermos a construção de novos presídios e novos espaços. Acho que a discussão também da existência ou não do regime semiaberto passa muito por isso. Acho que essa discussão tem que ser feita inicialmente.
Em relação à liberação para porte de arma, enfim, dos últimos momentos, qual é a sua opinião?
A minha opinião é muito tranquila. Eu acho que o possuir arma dentro de casa, acho que é bastante aceitável. Acho que sim, principalmente a população que mora na zona rural, muitas vezes tem uma dificuldade, o Estado também tem dificuldade de se fazer presente com mais rapidez a essas áreas. Não vejo problema nenhum a situação da posse, né, de portar, o portar a arma de fogo. Cada cidadão ter a licença de portar e andar armado, eu tenho um pouco de restrição. Acho que a gente tem vivido os últimos anos, e principalmente tanto o Estado do Rio Grande do Sul como o Brasil como um todo, de tantas polaridades, enfim, ou se é de esquerda ou se é de direita. Acho que a população está vivendo um novo momento e nós não temos maturidade o suficiente para termos, sim, essa liberação indiscriminada de todos poderem portar armas de fogo. A arma de fogo tem que ser usada pelo Estado, tem que se fazer presente, e e, evidentemente, tem que ser usada pelo cidadão para sua proteção. Então, me parece que a proteção é através da posse, né? E dentro de casa, dentro dos estabelecimentos comerciais, acho que vejo isso com bons olhos, assim como a nova regulamentação de que os registros, enfim, essa posse seja liberada por um período, o registro tenha um prazo mais alongado de 10 anos e não tão curto como é hoje.
Doutora Nadine, em relação, foi divulgado ontem, aliás, é uma notícia fresca, eu diria, né? A Secretaria de Segurança Pública divulgou um percentual bastante importante. Eu acho que aí também está a atuação da Polícia Civil, juntamente com os órgãos de segurança, a própria Brigada Militar, que os roubos de veículos caem 31% aí na capital e 25% no estado. Nesses 25%, estava olhando aqui, é uma redução no sentido em relação ao ano passado, com homicídio doloso, vítimas de homicídios, latrocínio também, que é o seguido de roubo seguido de morte, e o roubo de veículos. A Polícia Civil teve como meta atuação principalmente a essas quadrilhas que têm intensificado, né, juntamente com situações de irregularidade, mas de recusa, por exemplo, colocando em pavilhões diversos carros. A Polícia Civil tem se detido a diversas investigações, né?
Isso é uma das metas, inclusive, da própria Secretaria de Segurança Pública. Nas primeiras reuniões que nós tivemos entre as vinculadas, nós colocamos isso foi uma meta da gestão da Polícia Civil de combater esse tipo de delito, né? O delito de roubo aos veículos. Por quê? Porque cada roubo é, sim, um potencial latrocínio, né? Nós temos que ter consciência de que, muitas vezes, um roubo frustrado, um movimento brusco das vítimas acaba gerando latrocínio. E o bem maior que a gente tem que justamente proteger é a vida do cidadão. Então, nada mais justo que a gente coloque todos os nossos esforços, toda a nossa área da inteligência da polícia, justamente focada para esse tipo de delito. Então, realmente, a gente comemora, mas a gente quer que esses índices melhorem a cada dia. Nós temos na capital, e teremos em breve, eu estou dentro da Academia de Polícia nesse momento, visitando os 421 novos agentes da Polícia Civil que ingressarão no mês de julho, e nós temos como meta, em breve, criar uma força-tarefa, na verdade uma delegacia única em Porto Alegre, justamente para investigar e poder melhorar esses índices ainda mais do roubo de veículos. Porque a gente sabe que quando as investigações ficam nos bairros, em várias delegacias, a gente acaba elucidando o crime de roubo, mas acaba não identificando muitas vezes essas associações criminosas, as quadrilhas que existem por trás disso.
Claro.
Então, já existe na Secretaria a Operação Desmanche, que é justamente das peças aonde vão esses veículos, e a Polícia Civil vai, então, já intensificou, mas quer intensificar de uma forma ainda melhor, mais qualificada, para dar mais efetividade e a gente conseguir reduzir ainda mais esses índices.
Doutora Nadine, a senhora anuncia alguma, não questão boa, né, situações boas, isso a gente sempre espera, mas alguma informação a respeito da atuação da Polícia Civil aqui em Caxias do Sul e principalmente para a região da Serra?
Nós temos excelentes delegados e agentes aí em toda a região, o delegado Paulo Rosa como regional, que comanda com maestria aí toda a região e todos os policiais. Então, eu tenho, evidentemente, que a gente vai estar ainda numa fase de transição, de construção de novas ações, mas a gente quer que esse trabalho que já é desenvolvido em Caxias tenha um reforço, seja ainda mais prestativo ao cidadão, porque eu digo, como servidores públicos, nosso maior dever é servir, é bem atender a população. Então, a gente quer melhorar, não só na região de Caxias, mas em todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul, a qualidade no atendimento ao cidadão. Trazer, de alguma forma, meios e mecanismos mais rápidos de atendimento, tentar levar para dentro da delegacia, principalmente as pessoas que precisam desse atendimento presencial de um policial para crimes graves, tentando distensionar do balcão através da nossa delegacia online e outros mecanismos que nós iremos trazer, que a população não tenha que sair de casa para fazer um registro de ocorrência, para ter esse contato com a Polícia Civil. Então, a gente vai, evidentemente, fazer agora, a partir do mês de março, reuniões regionais, e Caxias do Sul já está uma das primeiras que serão visitadas aí, a regional e toda a região de Caxias e São Francisco, e aí sim vai construir em conjunto com os colegas ações específicas. Mas evidentemente que dando esse enfoque às DRACOs, que são essa delegacia regionalizada, delegacia de repressão às ações criminosas organizadas, nos parece que isso sim é um dos enfoques. Também a área da violência doméstica e familiar, nós temos visto vários feminicídios acontecendo em todo o estado do Rio Grande do Sul, e nós temos que voltar a combater esse tipo de delito aí durante o ano.
Doutora Nadine Anflor, é chefe da Polícia Civil Gaúcha, muito obrigado por esse seu atendimento também à reportagem da tua rádio, a todo o norte e nordeste do estado, e um excelente trabalho à frente da nossa Polícia Civil aqui no estado.
Muito obrigado, obrigado pelo espaço, agradeço em nome de todos os policiais civis esse espaço, confiem na polícia, procurem a Polícia Civil, saibam que a nossa missão principal é justamente bem atender e dar uma resposta cada vez mais imediata à população. Então, mais uma vez, muito obrigado, estarei sempre à disposição.
Ok, obrigado e um abraço.
Obrigado, um abraço.
Tá aí então, Daniel, a participação da doutora Nadine, sempre disposta. Olha, eu quero agradecer aqui imensamente porque depois de muitos anos na minha carreira profissional, uma mulher assume pela primeira vez, né, chefia? Mas uma mulher tem extrema dedicação e acessibilidade também, e acessível com a imprensa. Uhum. Eu conversei com a doutora Nadine por uma rede...
Pelo Facebook. Mandou uma mensagem para ela.
E ela, mandei diretamente para ela, sem assessoria de imprensa, sem nenhum envolvimento. E aqui não é nenhuma crítica à assessoria de imprensa, muito pelo contrário. A gente agradece a assessoria. Mas assim, ó, eu quero manifestar aqui o agradecimento porque uma chefe de estado de polícia atendeu simplesmente pelo seu Facebook e disse, pode ligar. Eu estou à disposição.
Passou o telefone pessoal?
Isso aí dá um respaldo, sabe? Uma credibilidade para a gente, que a imprensa não é a imprensa. Claro que o órgão representa uma credibilidade. Eu acho que aqui a São Francisco tem isso, com todo o seu passado, presente e futuro, né? Mas que bom ver, acima de tudo, pessoas que estão envolvidas com a área de segurança disponíveis. Porque o que a gente vê por aí, olha, vou dizer para vocês, hein? Buscar informação não é, e às vezes assim, como a gente gostaria de chegar, de captar uma informação, mas não é fácil, as pessoas não estão acessíveis. Claro que tem o seu trabalho, claro que tem a sua agenda, claro que tem, mas a gente tem situações aqui muito perto da gente, bem próximos da gente, onde não conseguimos falar.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Participe da Festa da Uva 2019 em Caxias do Sul, de 22 de fevereiro a 10 de março.
8:46.
Você sabe como está a visão do seu filho? Aproveite as férias para levá-lo a um especialista e renove os seus óculos no Centro Ótico. Óculos com o grau inadequado podem causar baixo rendimento escolar, dores de cabeça e até mesmo desinteresse pela leitura. Passe no Centro Ótico e conte com a rapidez e qualidade de quem possui laboratório próprio. Com mais de 40 anos, o Centro Ótico oferece o que há de melhor para a saúde dos seus olhos. Centro Ótico, uma loja identificada com os seus olhos. Avenida Júlio, entre a Doutor Montauri e a Visconde.
16 graus.
Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul promove entre os dias 20 e 22 de fevereiro em Torres a tradicional Assembleia de Verão. Com o tema Caminhos para Desenvolver os Municípios, o evento tem o objetivo de estreitar a relação dos novos governos com os municípios. Participe dias 20, 21 e 22 de fevereiro na Associação dos Amigos da Praia de Torres. FAMURS é no município que tudo acontece.
Informações da Universidade de Caxias do Sul.
Estude na Universidade de Caxias do Sul. Está aberto o período de transferências para cursos de graduação. É possível aproveitar 100% das disciplinas.